Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, tua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir, pra você estar recebendo todo domingo, 3 novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, do nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um cargo de sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o conseguemexplicar@hotmail.com. Beleza, pensar em câncer de pulmão é pensar num assunto muito importante. E não estamos falando necessariamente agora do câncer de pulmão, mas sim das síndromes associadas, mas nas síndromes compressivas associadas ao câncer de pulmão. Abordamos muito bem sobre Pankosh e estamos evoluindo no raciocínio sobre a síndrome da veia cava superior. Síndrome da veia cava superior é essa que foi abordada com você no último episódio sobre o quadro clínico. Esse quadro clínico vai envolver esses sintomas que são mais subjetivos e os sinais que são informações objetivas. Sabemos que os sintomas geram pra gente um quadro como dispneia, que é o sintoma mais comum, presente em 60% dos casos, uma sensação de cabeça pesada, uma plenitude facial que piora pela manhã ou ao deitar-se ao se inclinar. Lucas, por que isso? E também uma cefaleia e tontura. Lucas, por que isso? Eu te explico. Isso tudo são sintomas neurológicos. A obstrução venosa cerebral aumenta a pressão intracraniana de forma retrógrada. Daí, o paciente referir, por exemplo, essa cefaleia, que piora ao deitar, ao tossir ou ao se inclinar para frente, porque essas manobras aumentam ainda mais a pressão venosa cefálica. Por isso que tem essa sintomatologia. Meu paciente pode ter tosse? Pode ter disfagia? Pode ter rouquidão? Pode. Pode ter um embaçamento visual e até uma sonolência em quadros mais graves. Os sinais mais objetivos, você se lembra? Aquele edema em esclávina, aquela cianose facial e dos lábios, turgência jugular não pulsátil, circulação colateral e a pletora facial, aquela face avermelhada, violácea. Lembramos inclusive do sinal de Pemberton, lembra? Isso tudo já foi abordado com você. Hoje, eu quero falar com você um pouquinho mais sobre a graduação da gravidade da síndrome da veia cava superior. Essa famosa escala de Yu. O nosso assunto hoje é pensar e entender um pouquinho mais sobre a escala de Yu. A gravidade do quadro da síndrome da veia cava superior, ela pode ser graduada segundo essa classificação de Yu. Essa classificação, ela indica situações progressivamente mais graves e contempla pacientes assintomáticos, inclusive. E eu vou falar dela com você agora. Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Então, existe uma escala que fala da gravidade da síndrome da veia cava superior. Sim, que gradua a gravidade, exatamente. Essa escala é chamada de escala de Yu. A graduação, ela vai orientar pra gente a conduta. E quanto mais grave, mais imediata a intervenção. Então, quanto maior o grau, maior o risco para o meu paciente. Aqui, ser grau 0 é bom e ser grau 5, por exemplo, é terrível, é fatal, você vai perceber isso. Então, grau 0 é aquele paciente que está assintomático. Grau 0 é o assintomático. E como é que vai ser a apresentação, Lucas? Qual que vai ser a apresentação, os achados? Vai ser uma obstrução em exame de imagem, sem clínica. Ou seja, a veia cava superior está comprometida em um exame de imagem, mas não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma clínica. A nossa conduta aqui é apenas uma investigação eletiva. Esse é o grau 0. Grau 0 na classificação de Yu é assintomático. Obstrução em um exame de imagem, sem clínica. Você vai encontrar a veia cava superior comprometida num exame de imagem, mas sem sintomas. Nossa conduta aqui é uma investigação eletiva. O grau 1 é a gente pensar numa graduação de gravidade leve. Leve. Qual vai ser a apresentação aqui, Lucas? Aqui vai ter edema facial, vai ter cianose, vai ter pletora. Então aqui o grau 1, que é a leve, a gente vai ter edema facial, edema, vai ter pletora, vai ter cianose. Então, ou seja, edema da cabeça ou edema do pescoço, vai ter cianose também. E qual vai ser a nossa conduta aqui, Lucas? Investigação e tratamento da causa base. Então, se você vai fazer pela classificação de... vai fazer uma graduação da gravidade pela escala de Yu, o grau 1 é também chamado de leve. A apresentação nossa é um edema facial, uma cianose, uma pletora facial. E a nossa conduta é uma investigação e tratamento da causa base. Já o grau 2, aqui já é moderado. aqui já é moderado. A gente vai ter todas as sintomatologias passadas, a gente vai ter edema facial, cianose, pletora, mas vamos ter, além disso, disfagia, tosse e déficit visual leve. Disfagia, tosse e déficit visual leve. Disfagia, tosse e déficit visual leve. Beleza. Tranquilo. Lucas, qual que é a nossa conduta? Aqui, nossa conduta é um tratamento dirigido de forma oportuna. É um tratamento dirigido de forma oportuna. Os níveis 3 para cima vão representar quadros mais graves. E é o que eu vou falar com você agora. Níveis 3 para cima revelam quadros mais graves. 3, por exemplo. A gente vai ter tudo daquele anterior. Então, o paciente vai ter edema facial, vai ter cianose, vai ter pletora, vai ter disfagia, vai ter tosse, vai ter déficit visual leve. Mas aqui, ele vai ter o quê? Um edema cerebral leve. Ele vai ter uma cefaleia, vai ter uma tontura. Ou vai ter até um edema laríngeo. Neste caso, a gente tem que fazer uma intervenção urgente, uma intervenção urgente. A partir do grau 3, a gente vai estar encontrando o quê? Emergências médicas. A partir do grau 3, a gente vai estar encontrando emergências médicas. Grau 3 ou superiores são emergências médicas. Então, grau 3, que é grave, que é a classificação de como grave, a gente vai ter edema facial, cianose, pletora, disfagia, tosse, déficit visual leve e o que, que soma aqui nesse grau 3? Edema cerebral leve, que é marcado pela sintomatologia de cefaleia e tontura, ou também a presença de edema laríngeo. No nosso quadro aqui, a intervenção ela é urgente. Nossa conduta necessita de uma intervenção urgente. Lucas, esse, o grau 0 eu sei que é o assintomático, o grau 1 é o leve, o 2 é o moderado, o 3 é o grave e o 4? O 4, meu amigo, é um risco de vida. O 4 é risco de vida, ameaçador à vida. O que a gente vai ter aqui, Lucas? Aqui a gente vai ter um edema cerebral importante, um comprometimento hemodinâmico, um estridor grave. Está comprimindo estruturas adjacentes, o paciente não está conseguindo respirar, o paciente está rebaixado para o comprometimento neurológico por conta desse aporte sanguíneo que está ficando deficitário na região nobre do nosso corpo, que é o nosso cérebro, por exemplo. Então a gente vai ter um edema cerebral importante, vai ter um comprometimento hemodinâmico, vai ter um estridor grave. Isso aqui, meu amigo, é uma emergência, com certeza é uma emergência. Você tem que manejar esse paciente. Estamos diante de uma emergência. Grau 4 é risco de vida. Edema cerebral importante, comprometimento hemodinâmico, estridor grave. Nossa conduta aqui é uma conduta de emergência. Tenho que mexer nesse meu paciente, tenho que estabilizar esse meu paciente. Tenho que abordar caso seja necessário. É uma emergência. Lucas, e o grau 5 na classificação de IU? O grau 5 na classificação de IU mostra um grau fatal. A apresentação do meu paciente é o paciente em óbito. Grau 5 é o grau fatal, é o paciente em óbito. Então, 5, grau 5 na classificação de IU é fatal. Grau 4 é risco de vida ou ameaçador à vida. 3 é grave. 2, a gente tem que lembrar que é moderado. 1, leve e 0, assintomático. Ah, Lucas, acho que eu entendi. Deixa eu ver, vamos fazer um teste então. Eu tô aqui com você e você tá com um paciente. Eu vou te falar, esse paciente tá com você aqui, mas ele tá tranquilo. Você descobriu que ele tem uma síndrome da via cava superior por um exame. Chegou pra você com um exame de imagem aqui, ó. E tá escrito pelo laudo do radiologista aqui, ó. Obstrução parcial da via cava superior, obstrução leve. Você descobriu, o paciente não tem nada. Qual que vai ser a classificação de U desse meu paciente? A classificação vai ser grau 0, assintomático. Você tem uma obstrução em exame, mas sem nenhuma clínica. Você vai só investigar de forma eletiva. Ah, não, Lucas, eu peguei outro paciente. Vou te falar, esse meu paciente aqui chegou obnubilado. Ele chegou obnubilado, chegou bem ruim, comprometimento hemodinâmico significativo. Fui auscultar, meu paciente está com um estridor muito grave. Ele está dessaturando. Opa, grau desse jeito, paciente desse jeito, opa, deve ser grau 4, risco à vida. Edema cerebral é importante, que você percebeu que ele está obnubilado. Comprometimento hemodinâmico com dessaturação, o paciente está com a PA baixa, um estridor grave, ausculta. Opa, uma conduta minha ali, uma conduta de emergência, vou ter que abordar esse meu paciente, vou ter que manejar esse meu paciente, não posso deixá-lo dessa forma. Beleza, tranquilo. A classificação de IU serve para isso, meu amigo, A gravidade do quadro de síndrome da veia cava superior pode ser graduada segundo a classificação de IU. Ela indica situações progressivamente mais graves e inclusive contempla pacientes assintomáticos. Por isso que ela é tão interessante. Por isso que ela é uma classificação de gravidade. certo? Sossegado. Essa é a escala de U, é a classificação de U, como você quiser chamar, mas é muito interessante e você deve saber dela. Deve saber. Se tiver que lembrar de um número, eu gosto sempre de lembrar do 3 e do 4. O 3, porque o grau 3 é o grave, mostra que meu paciente tem aquilo tudo anterior, edema facial, cianose, pletora, disfagia, tosse, déficit visual leve, mas ele tem também um edema cerebral leve, uma cefaleia, uma tontura ou um edema laríngeo. Aqui a gente necessita de uma intervenção urgente. A partir do grau 3, que eu te falei, a partir do grau 3, a gente vai estar diante de emergências médicas. A partir do grau 3, vão estar diante de emergências médicas. O grau 4 já é um risco à vida na classificação de U, na escala de U. Aqui a gente vai ter um edema cerebral importante, um comprometimento hemodinâmico, um estridor grave. Temos que manejar esse paciente com muito carinho e lembrar sempre que o grau 5 na escala ou classificação de U é o grau fatal. O paciente apresenta-se com óbito. Beleza, sossegado. Em relação a essa graduação de gravidade, chamada de escala ou classificação de U, era isso que eu ia falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa eu compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e descendo essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix canal é o consegue-me-explicar@hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem, muito obrigado por tudo, valeu, falou e... Fui!